Fly.
Era a paz que o inimigo destrói.
Essa música não, velho. Pelo amor de Deus. Chuchu, cala a boca, velho.
Voar.
Andar.
Por terras distantes. Ser um herói de verdade.
Aprender a usar a magia em hora de dificuldade.
Acaba com esse negócio aí. Eu vou sair da porrada de vocês aí, Ted. A justiça em primeiro lugar. Todo herói de verdade sempre tem que lutar. Vamos lá, refrão, canta com o refrão.
Fly. Quero a paz que o inimigo destrói.
Começa a parada e vai cantar a música toda.
Muito de herói. Eu não sei a letra não de tudo, mas aí. Décimo episódio de Pixels Nordestino. Meu amigo, 10 vezes nós já nos juntamos aqui para gravar este cast. Lá de São Paulo, Neto.
Millennials cantando Fly. É a nova agora. Ótimo.
Daqui de Maceió, Raoni.
Vou usar a descrição desse episódio para lembrar de tudo que eu esqueci aqui, para complementar.
Da Grande Recife, Júlio Barbosa.
Hello, ladies. Hello, gentlemen.
E o vosso anfitrião que vos fala, Thales Newton.
Uhul! Tudo trouxa aí.
Eita, que esse cast é o cast dos otakus. Vamos falar hoje dos animes, desenhos japoneses. Olhos esbugalhados. Nossas experiências com essa arte fantástica vindo lá do Oriente. Eita, não põe a referência do Chan, por favor.
Agora já vai botar, velho.
Vai botar agora.
Agora já foi, velho.
Vem do Oriente, vem do Ocidente.
Ah, sim.
E aí, galera, qual é a experiência de vocês com os animes? Como tem uma pronúncia certa ou tanto faz?
Eu acho.
Cara, o só mais correto, falando. Eu chamo de anime, né? Sempre chamei de anime.
O mais correto acho que é anime porque vem de animation, né? É uma abreviação.
Mas como o japonês fala? Anime?
Vai no translator aí, Júlio, vai.
Deixa eu ver aqui, é anime porque... Apesar de que eu vou continuar chamando de anime.
Eu também vou chamar de anime. Mas eles falam anime, que é de animation, tá ligado? Eles abreviaram o termo.
Será isso?
É.
Será essa pegadinha?
É, porque eu tinha uma lenda na minha cabeça de que todas as palavras em japonês eram oxítonas. Tipo judô, sushi. Mas aí eu vi um japonês falando um dia desse sobre o hashi, né? Hashi, não é hashi, é hashi. E às vezes eles falam o hashi com o o no fim do começo.
Ó, a pronúncia é anime. Não é nenhum e, é mais um é. Anime.
Mas você tá botando pra mulher falar em japonês.
A japonesa do Google aqui.
Anime? Né? Tá bom.
Anime. É. Sim, é aí, gente.
Eu quero um disclaimer.
Não tem disclaimer. Um disclaimer rapidinho.
Calma, Raoni.
Importante. E lá vamos nós agora começou, já, velho. Peraí. Tem um
disclaimer antes de começar, hein?
Vai entrar hentai nessa lista?
Existe não, esse cara. Claro que não, né, bicho? Tá maluco.
PG-13, Raoni, PG-13.
Tá, então eu posso só citar o nome do desenho sem dizer se ele é hentai ou não, né? Aí depois as pessoas não, que pesquisam.
Esse cara do projeto.
Lenda do demônio não, Raoni.
O quê? Lenda do demônio é fundamental. Lenda do demônio é fundamental, cara, na minha vida.
Lenda do demônio não, Raoni. Menos essa.
Lenda do demônio sim, quero nem saber.
Meu Deus.
É um filme de ação.
Vamos lá, gente. Quem quer começar falando sucintamente e brevemente sobre o seu início?
Eu acho que eu comecei das outras vezes. Comecem aí, velho. Eu comecei a falar das outras vezes.
O Neto
vezes.
Tava fazendo tava todo, todo um cronograma, então, então acho que ele é mais preparado.
Então, o Neto é que é mais então velho. Deixa eu... O Neto é assim, desde... Só um aspecto da vida do Neto agora.
Agora ferrou.
O Neto é assim, desde que a gente é criança, pô. O Neto organizava nossos campeonatos de futebol de tampinha, lembra?
E a caça ao tesouro também.
Então. E eu sempre era o artilheiro.
Foi sempre o administrador das brincadeiras
e jogos. E ele chorando, né, atrás da porta porque eu não ia jogar futebol de tampinha, que o Thales perdeu o dinheiro no cofrinho secreto.
Culpa do Thales, ele conseguiu perder 50 centavos.
Cofrinho secreto, que diga-se de passagem, né, que era a meia, viu?
Meu irmão, velho, fiquei com muita raiva esse dia do Thales, velho. 50 centavos, velho. A pessoa botou todo mundo de castigo, cara, de 50 centavos. E o Thales lá chorando, com raiva lá. Não, deixa porque aí. Eu vou ver quem pegou. Vai se ver comigo. Quem pegou vai se ver comigo.
Deixa essas tretas de infância pra outro cast.
Tem que ter um cast específico pra isso.
Tretas de infância.
Tem que desabafar isso aí, velho. Até hoje tá.
Tem uma voadora lendária.
Vou botar
lendária.
Na gaveta, então, tretas de infância.
Histórias de criança.
Ah, mas o Júlio, os tretas com o Júlio na escola não teve. Só teve na casa dele.
Vá pra sua casa.
E um que eu não sei se a gente pode falar, que é como nasce um Pokémon.
Essa história tem que ter, pô.
Eu não lembro.
Essa história tem que ter, claro.
Eu não lembro disso não, né? Tem outra coisa que eu não lembro.
É melhor não entrar não, PG-13 aí, né?
Não, tem que entrar, pô. Pokémon, gente, não tem problema nenhum, Pokémon.
Começa aí.
Eu fiz uma divisão aqui básica das nossas fases, que aí eu acho que dá pra gente dar uma pensada assim sobre os animes, né? Então, se a gente tem primeira época da Manchete, na nossa época, né? Que eu acho que antes da Manchete, eu acho que já tinha alguns outros animes meio que diferentes que passavam. Mas eu acho que o que trouxe pra gente, né, da nossa idade, começou na Manchete. Aí depois teve uma fase SBT, teve uma fase Band, uma fase Globo e agora a era da internet, né? Que é a era streamer aí, que todo mundo deve pagar o Crunchyroll.
TV Cruz era de qual? TV Cruz?
TV Cruz era SBT.
SBT. Mas não tinha anime não no SBT não. Nessa fase não.
No Cruz do SBT. É.
Mas aí assim, no começo, na fase Manchete, que eu acho que aí dá pra todo mundo falar também, é que, pelo menos na minha experiência, eu comecei assistindo Cavaleiro do Zodíaco, né?
Sim.
E o.
Não.
Poxa, não alcancei nem essa Manchete
fui
aí.
Eu produzi Cavaleiros do Zodíaco lá na rua onde eu morava. Eu fui a primeira pessoa a
ver. Cavaleiros do Zodíaco.
Já faz diferença, porque eu não. Eu lembro vagamente só da era Manchete de anime.
Que é isso, pô. Da anime, né? Beleza. Porque Manchete eu assistia muito, cara, desde que meu pai era vivo. Com 4 anos eu assistia Manchete.
O que eu lembro da Manchete nada, é da Mara Maravilha.
Tokusatsu, cara. Tokusatsu, Giban, Jiraiya, Black Kamen Rider, Jaspion.
Ah, sim. Assisti bastante. Não, assisti, mas era muito pequeno, pô. Eu lembro que o meu aniversário de 5 anos foi do Jiraiya. Mas era pequeno. Eu não lembro muito dos animes, não, dessa época.
Fighting! Rapaz, o Neto falou de Cavaleiro do Zodíaco aí. Jiraiya! Eu achava Cavaleiro do Zodíaco muito violento, é?
Sério?
Mas pra
época... eu achava muito sanguinolento. Era uma das coisas que me desagradava.
Pra época tinha muito sangue mesmo. Sanguinolento. Pô, não tinha nada parecido na TV, pô. Era muito sangue mesmo.
É que o foco também não era muito as crianças, né? Eu acho que mais um público um pouquinho mais velho também. Eles tentavam acessar também.
Não, eu não me chocava muito não com isso não, porque meus tios, quando eu ia pra casa da minha avó, alugavam uns VHS pesadão, velho. Dos ninjas cortando as cabeças.
É, bicho, a gente assistia Robocop na sessão da tarde, pô.
Pois é, Robocop, velho.
Rambo.
A galera atropelava os caras
com não tenho a recordação de que Robocop era tão sanguinolento,
não. Vai estar doido, vai assistir lá o primeiro lá.
Assiste a cena que o cara quase morre lá, o cara que depois vira o Robocop. Meu amigo, não existe não aqui, velho.
Eu só não gostava quando o Robocop tirava o capacete, que era um cara todo lascado.
Exatamente, lá, então, uma cena como ele mostrando aquele jeito.
A minha mãe sempre quando o Robocop tava se lascando, minha mãe começava a chorar, tá ligado? Vai, Murphy, tira a máscara pra eles verem que você é ser humano, Murphy. Se ia se acabando em lágrimas, tá ligado?
Doido do Raoni.
Vai, Murphy, não deixa eles me tratarem assim, não. E se acabando em lágrimas, catarrando em lágrimas, velho.
Aí eu lembro, assim, do Cavaleiros, que eu nem cheguei a assistir tudo. Eu assisti primeiro, porque eu nunca, quando era criança, eu nunca acompanhava direito as coisas, né, certinho. Eu sempre era assistir um episódio, depois ia assistir outro episódio perdido, algum dia aleatório. E aí um dia minha mãe escarcaviou na cabeça que era um negócio violento que não era mais pra assistir. Então eu assisti uns episódios do começo, uns episódios das 12 casas, mesmo assim nem assisti todas as 12 casas, então todo mundo fala com detalhes das batalhas aí, eu nem assistia direito. E mas essa foi minha primeira experiência com Cavaleiro do Zodíaco, que pra mim eu sempre gostei mais do Fênix. E o Seiya nunca fazia nada. O nome do desenho era Seiya, mas toda hora que era chegar a hora da porrada, vinha todo mundo e falava: Seiya, continue correndo que a gente continua na porrada aqui com esse cara. Então o Seiya nunca lutava, e aí no final ele dava a porrada final e virava o herói.
O primeiro episódio que eu vi...
Ele não era o mais bonito, ele não era o mais forte, ele não era o mais carismático.
O primeiro episódio que eu vi foi o Shiryu lutando contra o Shiryu negro, tá ligado? Aí foi massa, velho.
Eu nem lembro disso, acho que eu não assisti nesse episódio.
Eu só gostava da música de introdução, né?
Quando começa massa, o desenho, é no torneiozinho pra conseguir a armadura dourada de Sagitário. Aí o Ikki vem, rouba a armadura e os cavaleiros vão atrás. E aí o Ikki tem uma gangue de cavaleiros negros, que são as cópias dos cavaleiros, tá ligado?
Eu só lembro negro, da saga do Ikki lá
negro,
do...
O cisne negro, aí o Ikki, o Shiryu enfrenta o dragão negro... Só que o dragão negro não é exatamente mal. Aí ele ensina uma técnica pro Shiryu de curar as pessoas, de dar umas dedadas na pessoa e curar.
Vai pro próximo, Neto. Chega de cavaleiros. Vai pro próximo.
Cortada brutal aí.
Mas não falou nem das armaduras douradas, velho.
É que eu acho que dá pra fazer um episódio específico também, chatão, né? Só véio. De cavaleiros. Mas eu só tô fazendo um resumão aí.
Eu vou estar fora.
A cópia ruim que passou na manchete, eu acho. Acho que foi na manchete. Foi Shurato, velho. Tá negócio ruim danado Shurato, bicho.
Eu nem assisti esse daí.
Não lembro não desse.
Eu lembro desse negócio.
E eu acho que me marcava mais nessa época da manchete os Tokusatsu mesmo.
Ah, véio. Jiraiya top, hein? Jiraiya Jiban Jaspion.
Agora, Tokusatsu é engraçado porque é um negócio que a gente reassiste e acha muito cômico hoje, né, velho?
Eu acho muito ali. Tosco.
O Neto reassistiu o Cybercops inteiro, cara.
É, mas achei tosco, mas não assisti.
Que tem são vários robôs, tem um que tem um pneu no peito.
Cybercops, assim. Cybercops. Excelente desenho, Cybercops. Os bonequinhos que vendia do Cybercops, cara. A armadura bom, de metal
e
mesmo.
Tem aquele negócio de chamar as armaduras, elas vinham pelo subterrâneo, né? Num túnel, sei lá, e chegavam no negócio. Achavam aquilo muito.
Agora massa. Eu acredito que unanimamente Power Rangers é o melhor Tokusatsu, né? De todos.
E o Wayne Spector, como era o Wayne Spector? Wayne Spector, eu só lembro do.
Era esse, tá? O do pneu era esse, o Spector era do pneu. O Cybercops era que era os cinco, tinha Júpiter, Marte, Saturno.
Era, que os nomes
lá esse, dos esse do pneu. Esse...
Era o Wayne Spector.
E tinha o Lucifer. Só um que era diferente, que era o Lucifer, que era um Cybercops meio. Por fora,
o Spectre,
assim, né?
O Spectre era topzera também, véio, era muito bom.
Só que Power Rangers foi extremamente explorado, assim, né? Fizeram tantas ramificações da história. E hoje é um negócio que não se encaixa mais também, né? É um negócio que ficou defasado.
Black assim, Kamen Rider era um dos melhores, véio, daquela época da manchete. Todos não. Eram
esse
muito bons,
daí, mas esse Black daí eu reassisti de novo.
Macho, volta pra anime, Neto. Pai, pula o cavaleiro, tá. Volta pra
bom,
anime.
Bom, mas essa foi minha fase em manchete, tá? Só foi Cavaleiro dos Zodíacos. Aí eu não sei.
Tu assistiu mais tipo, nada na manchete? Tu assistiu o Yu Hakusho? Super Campeões? Não. Samurai Warriors? Nada?
Não, nenhum. Só o cavaleiro mesmo. E minha Shanaia. Mãe depois me proibiu. E depois minha mãe me proibiu de assistir por causa da violência.
Shanaia.
Não assisti não também esses animes aí.
ainda. E teve uma época também que lá em Rio Largo, quando eu morava, simplesmente parou de passar manchete, não tinha mais. Então só foi a época dos cavaleiros.
Neto, fala uma coisa positiva sobre o Rio Largo, velho. Quando você cita a cidade, você sempre fala uma coisa negativa.
Ah, teve a, teve a cheia véio. Também, né? Que levou as casas de todo mundo.
O Zé morou lá durante um tempo. A gente ia lá na casa do Zé jogar PlayStation 2, jogar um jogo de caça que era topzera.
Eu ficava tonto lá jogando. Mas foi minha fase manchete. Eu não sei se vocês tiveram. Acho que o Raoni teve um monte de experiência na fase manchete.
Não, manchete eu assisti muito manchete, bicho.
Aí eu não sei se.
Uma coisa que ele marcou, Raoni. Uma.
Oi?
É bom a gente ir falando simultaneamente, né, velho? Pra se cada um for falar mesmo, vai ser o
Então, por isso que eu dividi nesses tópicos.
Sua jornada.
Por isso que eu dividi nesses tópicos aí.
Assim
que eu acho
é melhor que eu não esqueço nada, eu não fico frustrado.
Não, é assim, acho que é melhor, já que o Neto já organizou pra gente aí a tabelinha, aí pronto, falou dessa fase manchete.
Cara.
Isso pode ficar em off, tá, até essa decisão. Que tá
foi meu na hora.
Sim, aí essa parte...
Deixa rolar.
Essa parte que... Pronto, primeira fase. Só o Neto e o Raoni que tem experiência com o anime dessa primeira fase aí, eu tenho muito pouco do Cavaleiro só. Aí segunda fase, aí fala nós quatro, depois a terceira, beleza. Depois a quarta, vai falando cada um, beleza?
Show. Bom, fechamos a primeira fase ou vai falar
mais alguma coisa?
Peraí, deixa eu...
Fecha a primeira fase e eu quero começar uma coisa perguntando. Faz parte da segunda fase animes como Fly,
sim.
Sakura
Card Captors. Sim, tem a fase SBT, fase Band, depois a fase Globo e a era da internet e a era atual.
Agora a Band não foi depois da Globo, não, né?
Não.
Fase Band que você fala não é da Kira, não,
então,
né?
Então, primeiro o Dragon Ball passou.
E alguns Jukó existiram, não? Globo com Dragon Band, Ball não? Acho que alguns também coexistiram.
Dragon Ball Saga Freeza e Saga Cell foi na Band, aí veio o Majin Buu na Globo.
Depois.
Exato, isso por isso que eu tô falando. Realmente. Deixei a fase Globo por último aí.
Aman.
É, então foi. É, pronto, no Dragon Ball foi SBT, né? A primeira.
É, o Dragon Ball normal começou no SBT.
Depois Freeza. Piccolo e Freeza na Band, né?
Não, teve Piccolo não. Teve Piccolo não. Piccolo veio muito depois.
O Piccolo foi da fase Globo também, que eles repassaram o DBZ, a última fase, hein?
Piccolo pularam, Piccolo.
Certo.
Vamos lá, então assim, segunda
pera
fase...
Peraí, eu não vou poder falar não,
Eu não lembro assim não, vai, tão definido não, mas lembro que teve Fly, Sakura, Cardcaptor, Pokémon,
pular,
que eu lembro de uma forma muito...
Não, peraí, o Alnir
não falou mesmo. Deixa eu mostrar o mapa primeiro, do como é que a gente pode falar. Bom, a gente já falou da manchete, aí depois a gente fala do SBT...
Não, o Alnir não falou ainda.
Não, mas deixa eu só falar um pouquinho do como é que tá o planejamento aqui. Começou com a manchete, aí depois a gente fala da fase SBT, depois tem a fase Band, depois a Globo, aí nessa fase Globo a gente pode falar de Pokémon, porque foi meio na mesma época, e aí depois a gente vê aí, porque tem a era internet e tem a era atual.
Sim, essa é a era que eu tenho mais...
É, pô, deixa de...
As propriedades.
O Júlio tá muito ansioso aí, querendo falar, eu acho que é pular logo lá pra frente.
Ah, pô, quero falar logo de Death Note.
Mas aí, meio de manchete foi isso, Cavaleiro dos Zodíacos aí.
Então, eu acho que tem manchete, que ter um podcast pra falar de Tokusatsu também, né, velho? Tokusatsu vai ser bem legal. Mas,
coloca aí Júlio na lista aí.
Afora os Tokusatsu, cara, na manchete eu assisti muita coisa, bicho. Como eu disse, uma vez eu entediado dentro de casa, zapeando de canal, foi como eu encontrei o Cavaleiro do Zodíaco. O Shiryu lutando contra o Dragão Negro, e aí tinha dois colegas. Eu tava conversando com dois colegas na janela, e aí foi como se espalhou Cavaleiros lá na rua. Assisti Super Campeões, cara, Oliver Tsubasa. Tu é doido, é muito massa aquele desenho, pô. Depois na Rede TV, eles até repassaram, mas era uma outra saga do Super Campeões. Não era a mesma saga da banda da Manchete. A saga da Manchete era a topzera. Aí. Passaram Shurato, um desenho chato danado, estilo Cavaleiros, cara, tinha uma armadura, mas era muito chato, Shurato, muito chato mesmo. Teve Samurai Warriors, que também eram uns caras de armadura, mas era mais divertidinho. E aí teve um muito massa, que é icônico aqui no Brasil, por causa da dublagem, que os caras tiveram muita liberdade na dublagem, e é Yu Yu Hakusho, né, velho? Yu Yu Hakusho foi um desenho muito, muito bem falado aqui no Brasil, principalmente por causa da dublagem, que os caras tiveram liberdade de fazer... botar gírias brasileiras, né? De. Ah, sei lá, não veio nenhum agora na cabeça. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Essas gírias.
Então,
assim.
Eu e o Hakusho tô assistindo agora, todo sábado. E domingo eu assisto Yu Hakusho, aí tem o... Ah, vai dar beijinho, vai dar beijinho.
Yu Yu Hakusho é muito bom, cara. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu cheguei a... Depois de casado, eu cheguei na época do DVD. Eu cheguei a locar um DVD com, sei lá, 5 episódios de Yu Yu Hakusho pra reassistir, cara. Muito bom Yu Yu Hakusho. Kurama, melhor personagem. Aí, pra resumir minhas experiências de anime na Manchete... Esses desenhos pra mim foram os mais emblemáticos, assim, velho.
Massa. Aí a gente vai pra fase Fly.
É. Fase SBT. Tem a fase SBT agora.
Que é a primeira. Quais que foram os animes aí do SBT?
O que mais me lembra dessa fase SBT foram dois animes. Que é o Fly, que na verdade. Acho que o nome dele mesmo é Dragon Quest, né? Que.
É baseado no jogo, né?
Dragon Quest. Só que aí a gente informou Fly é Fly mesmo.
Eu acho
que no Dragon original... Ball das antigas.
Eu acho que no original o nome dele nem é Fly, velho. Eu acho que no original o nome dele é Dai. Um negócio assim.
É, eu sei que vai repassar de novo esse anime aí. Eu acho que ia sair esse ano, mas o Corona deu uma atrasada aí.
Não gostei muito do traço. Não gostei muito do traço, não, velho, do desenho. Eu gostava mais do Fly gorduchinho.
Eu não cheguei a ver direito.
É um remake, vai ter um remake.
É.
E vai passar onde esse remake?
Acho que a Crunchyroll deve sair, né? Crunchyroll. Todo mundo
agora,
assina aí.
Agora, o Fly, eu vim descobrir recentemente, teve outros desenhos. Acho que pelo menos mais um desenho da saga Dragon Quest, tá ligado? Não contando a história do Fly, nem coisa assim, mas Dragon Quest. Teve um outro desenho de Dragon Quest que antecedeu o Fly, o desenho do Fly.
É, aí já não acompanhei, não.
Chegou pra gente.
Eu gostava do Fly também, porque...
Nessa época aí, velho, até na época, acho que...
Espada Letal de Avan?
Quando a gente era criança, a gente acompanhava mesmo, não, como o Neto disse as coisas, né? Mas a gente assistia esporádico, e eu acho que Fly passou pouquíssimo tempo também, né, velho?
Na época...
Foi marcante, porque... mas era poucos episódios,
deixa eu só fazer um parêntese rapidinho. É porque na época da Manchete, a Manchete tinha um cuidado muito grande que ela passava os desenhos de manhã pro pessoal que estudava à tarde e depois, no finalzinho da tarde, às 5 horas, ela reprisava os desenhos. Então o pessoal que estudava de manhã tinha condições de assistir à tarde também. E o pessoal de tarde assistia de manhã. Nas outras emissoras, os desenhos eram só de manhã. Então quem estudava de manhã não assistia ou quem acordava muito tarde não assistia. Eu perdi muito episódio de Fly porque eu acordava... O Fly já tava passando, tá ligado? O Fly passava, sei lá, 9 horas da manhã, eu acordava 10, perdi um monte de episódio de Fly.
Isso que era pra estar na escola, né?
É, não, mas aí é um detalhe, a gente vai chegar nisso quando for falar da Globo.
Fly eu gostava porque tinha aquele lance lá que ele ficava bravo, aí aparecia um símbolo de dragão na testa dele. Aí
cara, isso é muito emblemático no Japão, né, velho?
O cara fica
puto da vida, ou então todo acabado, e ainda assim a força de vontade de querer fazer continuar, né?
É a própria cultura lá. Você vê que o Yu-Gi-Oh! Lá, o Duel Links, tem um campeonato lá que os caras passam 3 dias seguidos jogando sem dormir, e sempre tá os japoneses lá em primeiro lugar nesse negócio.
Fly moldou meu caráter por conta disso, tá ligado? Que ele perdia a consciência e não perdia o vigor de lutar, cara. Isso é muito formador de caráter pra mim.
É bem cultura japonesa mesmo.
Aí depois nessa época do Fly,
da musiquinha.
Aí depois do Fly teve o Dragon Ball, né? O Dragon Ball das antigas lá, que era a história clássica lá do
que
Goku
não chegava...
tentando
juntar. Tem um detalhe, desculpa te silenciar aí, Neto, mas o jogo, o Dragon Quest, a série de jogos, quem faz o traço é o Akira Toriyama, o mesmo cara que faz...
Dragon Ball,
tá ligado? Só que no desenho foi outra galera que desenhou o desenho do Fly, né?
Sei. A parte da animação.
Sim. Fly melhor que Dragon Ball, disse.
Enfim.
Fly melhor que Dragon Ball?
Não tem que assistir de novo, né? Porque
foi muito pouco, né? É.
Assim, o Dragon Ball, que eu lembro, que eu acho que nessa época do SBT, era aquele Dragon Ball clássico, né? Que era o Goku pequenininho, na nuvem voadora. Pequenininho, com rabinho. É, juntando essas
esferas. Só Dragon Ball, né? Só
o Krillin juntava Krillin.
É, exato. É.
Não era Kuririn, era
Krillin. E aí eu vou dizer a você, aí pronto. Aí foi o anime que eu comecei mesmo. E endoidei, velho. Endoidei com muitas crianças da época. Eu endoidei de uma forma que... Oxe, tu é doido, velho. Acompanhei tudo. Eu acompanhei até o AF.
Agora o...
Até o que não vale.
O SBT, diferente da Manchete...
Até o que não existia, eu fui, pô. Até
diferente
o AF,
da, do curso Super Saiyajin 5. Diferente da Manchete, que tinha um cuidado de passar o desenho em dois horários. E eu acompanhei todos os desenhos cronologicamente, né, da Manchete.
Por isso que falo.
O SBT não tinha cuidado de comprar mais episódios, tá ligado? Então... O Dragon Ball passava numa ordem completamente aleatória, acabava na metade, assim, aí recomeçava, meu irmão, era muito, muito...
É verdade.
Pouquíssima atenção dava a um desenho tão grande, tá ligado, que dava tanta audiência.
A gente analisando assim, muitos anos depois, por que será que a gente gostava tanto de Dragon Ball clássico, velho?
Eu prefiro Fly, já disse, gostava bem mais de Fly, Dragon Ball não me interessava tanto, não.
Por que a gente gostava de Dragon Ball clássico?
É, pô, o que é que nos atraía, assim, mais no Dragon Ball do que nos outros animes da época, entendeu?
Preferia Fly, não me atraía, não. Preferia Fly.
Oxe, bicho, porque Dragon Ball tem toda aquela jornada lá inicial das esferas do dragão, a simpatia, vamos dizer assim, do personagem, do protagonista Goku, que era um personagem extremamente empático, né? E toda a questãozinha, eu gostava muito do Dragon Ball, que eram os torneios também.
É, os torneios é legal, é uma marca mesmo do Dragon Ball, esses torneios.
Eu sempre achava massa demais, velho.
Eu lembro
do próprio
ficar
processo
bem
também, de ele aprender o Kamehameha lá com o Mestre Kami.
Era
outra coisa muito massa. Então eu achava que todo o conjunto assim do Dragon Ball era muito contagiante.
Eu lembro de ficar bem preso aquele arco. Não teve uma torre, né? Que ele tinha que
isso, acabava sempre aí, sempre aí. É na torre do Senhor Kaiô.
É a torre que ele tinha que subir pra treinar.
Tava falando Força Red Ribbon.
Ia ficando cada vez mais difícil.
É, que ele tinha que treinar pra lutar contra o tal Pai Pai. Era aí que o SBT parava mesmo. Aí depois só na fase Globo que foi voltar isso aí.
Exatamente.
A Globo passou o Dragon Ball clássico? Não.
Passou.
Mas aí a gente já era
muito,
velho,
muito tempo depois. Muito tempo depois.
Acho que
já não.
Passa pra próxima emissora.
Não,
passa
pra próxima emissora. Tá doido, Júlio. E Street Fighter?
Calma.
É verdade, Street Fighter.
Meu amigo, duas semanas pra
conjurar
um Hadouken.
Duas semanas pra conjurar um Hadouken.
Mas era um Hadouken bem fuleiragem, velho, porque no jogo
caráter,
o cara dá uma meia lua.
De caráter, disciplina,
aquela ali. Música, Dead, põe a música do Street Fighter, velho, aí.
Põe, agora, eita, vai, arrocha.
Põe, é top, vou chorar.
Olha, voltando rapidinho, a principal impressão que eu tenho de Street Fighter, pô, é que eu jogava e o cara dava meia lua em um botão lá e soltava rapidinho o Hadouken, que tem uma distância da desgraça, o Hadouken, beleza. No anime, meu amigo.
Sim, meu amigo, tu
sabe. Eu digo, rapaz, que enxame da desgraça é esse pro cara soltar um Hadouken fuleiragem desse.
O desenho, hein? Tá passando uma mensagem, brother. Os cara enfrentando o Gaio. Poxa, o Neto se mutou ali. Os cara enfrentando o Gaio, pô. O Ryu apanha do Gaio e o Gaio diz, você tem fibra. Por quê? Porque o Ryu tal Call Fly não desistiu, cara. Mesmo todo troncho, todo estrupiado, ele ia pra cima, cara. Isso aí é vigor.
E se comparar com o Hadouken do Marvel vs Capcom, hein?
Como é, Thales cortou, não entendi.
E se comparar o Hadouken do anime com o Hadouken do Marvel vs Capcom? Aí...
sim, exatamente, o especial,
meu amigo,
né?
Disciplina ali,
que
ó,
pega
você,
a tela toda,
você trabalhar véio. A mente, cara, você fazer quase...
Aquele Marvel vs Capcom é um carnaval aquilo ali.
Você fazer uma meditação ali, passar duas semanas ali meditando, a disciplina, cara, fazendo o mesmo movimento calmamente, conjurando toda a sua energia. Tu é doido, é muito formador de caráter Street Fighter, pô.
Sim, Raul, mas não valeu a pena não.
Valeu esse a tempo pena todo, sim, cara. Não. A amizade do Ryu e do Ken, tu é doido, é. Aí o Ryu, quando encontra o Dalsin, vai entrar lá numa caverna e enfrenta o Ryu, tanto o Ryu quanto o Ken, enfrenta suas mazelas interiores, cara, a sua parte negativa.
Eu achava legal, mas eu gostava mais do jogo.
Eu achava o traço muito massa, eu gostava desses
jogos. O traço era bacana mesmo.
Mas eu fui tentar reassistir recentemente, eu acho que há um ano. No ano passado.
Foi, teve uma época que voltou, foi pro Netflix.
Saiu da Netflix?
Chato. Saiu da Netflix. Desenho chato, velho.
Tempo. Chato é tu, Thales, cala a boca. Chato.
Acho que ainda... o Thales agora, o novo Mr. Ódio aí.
Não. O traço era bonito. Eu fui reassistir por causa do traço, que eu acho o traço do Street Fighter muito Fighter massa Victory. Mesmo.
Excelente desenho.
Assiste até a parte da música e bota pra outra coisa. Vai pra assistir.
Não, aquela musiquinha é eterna ali, velho. Aquilo ali faz marmanjo chorar,
velho. Enfim. Passa pra Globo.
Não, Band.
Vamos pra Globo.
Então, nisso aí. Eu acho que.
Peraí, um parênteses. Não precisa ir pro anão.
Toda vez tem um parênteses,
Raul. Não precisa ir pro anão. Sakura Card Captor passou onde?
Na Globo.
SBT, mas foi depois.
Sakura foi da Globo.
É, na Globo. Beleza, Globo. Então beleza.
Até anotei aqui.
Segue o barco.
Bom, então seguindo, pelo menos na fase SBT, teve o Fly, o Dragon Ball e o Raul Nib, bem lembrado, falou do. Do
mas Street
Fighter,
claro.
que realmente tem que ter o Street Fighter mesmo, hein? Aí na fase...
E Digimon, macho? Digimon
era na fase Globo. Globo.
Globo.
Que é pra competir com o Pokémon da Record.
Por causa da Angélica, né? O cara tem que associar a Angélica pra saber qual emissora foi.
Aí eu sei que... Na Record, a Globo comprou o Digimon.
E aí depois dessa fase SBT...
Depois comprou
o Pokémon. Aí eu acho que teve a fase Band aí. Que a fase Band começou com o Dragon Ball Z, eu acho, passando. Ball Z foi interessante que, assim... A gente tava... pelo menos eu, né? Eu tava em casa, não tinha nada pra fazer, né? Adolescente lá... Que estuda de manhã, aí fica de tarde sem nada pra fazer, né? Na nossa época. E aí começava a fuçar na TV. Aí quando fui mexer na Band, tava passando um desenho lá, meio estilo Dragon Ball das antigas, mas o Goku já tava meio velho, mais adulto. Aí eu achei meio estranho, assim, nossa, pai, aquele molequinho ficou adulto agora, deixa eu assistir aqui. E aí começou e nunca mais parou, né? Virou uma febre aí o Dragon Ball Z.
Cara, deixa eu falar rapidamente sobre a minha experiência dessa fase com Dragon Ball. Muito massa também. Um dos animes que eu guardo no coração. Mas que acontece tem a mesma falha de Street Fighter, que é você reassistir e achar realmente um pouco arrastado. Nada aliás, até Dragon Ball é muito,
tá bem, né? Não é arrastado não, hein?
Cara, são lutas de 10 episódios.
No planeta Namek, pelo amor de Deus, véio.
São lutas de 10 episódios, que... entendeu, velho? Então, bicho, é um negócio meio complicado.
Vocês estão muito...
Fora os spoilers, né? Goku derrota Freeza, episódio de hoje.
Vocês estão muito... Vocês estão muito viciados em Netflix,
velho. Eu lembro de gostar mais nessa fase de Buck e de Tenshimu, né?
Exato, tá na minha lista aqui. Tenshimu e Buck aí.
Sobre o Dragon Ball, era interessante esses títulos de episódio, porque quando acabava um episódio, a pivetaiada ficava toda ansiosa pro próximo, né? Isso era no outro dia, cara. E aí saber o título já dava uma empolgação ainda maior, né? Eita, agora que vai acontecer, no próximo que vai acontecer aquele negócio lá, velho. Os caras ficavam todos doidos.
Mas eu lembro, Raoni, que eu já ficava muito frustrado quando não acontecia o que o episódio dizia, velho. Que dizia, fazia exatamente isso, próximo episódio, Goku derrota a Freeza. E terminava, eu digo, rapaz, eu não acredito não, velho. Esse negócio terminou, bicho, cadê esse negócio, velho?
Lá na rua onde eu morava nessa época, né? Na verdade eu já não morava mais lá, eu morava no Cleto, né? Mas eu ia pra casa da minha tia lá no Salvador Leira, aquela locadora, né, que você ficou me assistindo jogar Legend of Legaia.
É, né?
O cuidador da locadora lá, o Osto, quando dava a hora do Band Kids, cara, a hora do Dragon Ball especificamente, a locadora era um point de encontro, né, da galera lá. Todo mundo ia pra lá, nem que seja pra assistir alguém jogar ou pra ficar na calçada conversando, era o point. E aí, cara, na hora do Dragon Ball, todo mundo parava de jogar, cara. A gente ligava a última TV lá do Mega Drive, porque tinha PlayStations, né? E num cantinho assim tinha Super Nintendo, que ninguém jogava mais, e um Mega Drive. O Mega Drive era o que menos jogava. A gente ligava a TV do Mega Drive, cara, e uma reca de gente, 12 pessoas mais assistindo Dragon Ball na locadora do Osto, velho. Era muito massa
pra essa experiência, pra cantar as aberturas, véio. Eu adorava cantar as aberturas, velho, também.
Era muito massa essa experiência, muito massa. Poxa. Mesmo.
Ah, mas as aberturas de Dragon Ball Z, eu acho que só tem aquela, né, do Xalá, Rexalá. E aí...
Oxe, eram aberturas perfeitas,
velho. Não tem outra, não. E qual é a outra que tem de Dragon Ball?
Perfeitas as aberturas.
E o do Digimon, da Angélica? Oxe, 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 oxe.
Linda.
Agora, uma coisa que eu... Muita gente não nota, assim, eu falei até pra Isabel, minha esposa, só que na verdade ela começou a assistir Dragon Ball na Globo, né? Mas no comecinho do Dragon Ball, ali antes da saga do Freeza ali, quando ainda estão chegando o Vegeta e o Nappa, o traço dos personagens eram mais arredondados. Vocês notaram isso? Eles
sim,
eles
tinha um traço diferente mesmo.
O traço dele era mais suave, era mais gostoso de se assistir. Depois eles ficaram muito quadrados, tá ligado? O músculo quadrado. O estilo do traço ficou muito forte, assim, muito rígido, tá ligado? Achei estranha essa mudança.
Eu queria ela saber de traço.
Me incomoda não, isso muda pra caramba os traços de Dragon Ball. Inclusive o Super começou bem...
É, o Super foi esculhambação demais. Foi
esculhambado também o Super, velho.
Mas depois não melhorou, não foi?
Próximo anime da Band. Teve mais anime aí
dessa fase Band. Oxi, menino. O Talvez, acho que o Talvez dá pra falar aí.
Dá um resumido aí, macho.
Bucky era muito massa, pô. Eu não sei porquê, mas eu gostava pra caramba de assistir aquele Bucky.
Não, Bucky é considerado um dos melhores animes de todos os tempos.
E aquele negócio eu achava péssimo, bicho, aquele desenho.
Poxa, galera. É bem aclamado, bem consagrado.
É sério, Júlio? Não tá nem mangação, não. É sério.
Não, sério, na moral.
Caramba, velho.
Se eu pegar qualquer lista de melhores animes de todos os tempos, Buck sempre tá lá, normalmente, geralmente.
Por que
tá
é tão incrível? Me façam acreditar. Eu tô disposto.
Reassista. Próximo anime da Band.
Tenshimuyo, não eu lembro. Só lembro que era um carinha.
Quero bem, falar sobre Tenshimuyo, eu tenho experiências com Tenshimuyo.
Aquele típico carinha mediano, né? Desinteressante, com um monte de mulher interessada nele, sabe-se lá por quê.
Cara, assim, se vocês me derem a liberdade de pedir pro Ted fazer isso, beleza. Se não, tudo bem, eu peço pros telespectadores. Parem e ouçam a abertura de Tenshimuyo. Eu acho aquela música muito bonitinha, cara. Muito tocante a abertura de Tenshimuyo. Eu acho muito bonita mesmo, cara.
Vou upar, pô. Todas essas aberturas...
O problema é que tem que fazer o Ted achar qual é, né? Deve ser aquela...
Tem que ser um episódio bem musical. Esse vai ser um episódio bem musical.
Então, beleza, Ted. Bota aí a abertura completa. A música de abertura do Tenshimuyo.
Até porque... A gente tem que dar uma recompensa aos ouvintes que passaram por aquele momento Fly no começo.
Pronto,
né,
pronto. Então
pelo amor de Deus, do Fly, mano.
É um minuto e meio a abertura de Tenshimuyo, cara. Escutem aí. Eu acho muito bonita aquela música, cara. Muito bonita mesmo.
Um, dois, três e...
Tá bom, né? Pronto, 10 segundos, ainda, tá bom.
Ainda sobre Tenshimuyo, cara, eu achei muito interessante porque, não sei se vocês se lembram, mas Tenshimuyo tem três versões, né?
É, três
passou
versões.
Passou a primeira versão, que ele mora no interior, é uma vidinha de interior, beleza, aquele monte de menina. É desenho tipo harém, né, que chama. É o Tenshimuyo com um monte de menininha. Aí vou contar os pormenores, né, mas enfim, tem essa versão. Aí tem uma segunda versão que ele vai pra Tóquio, né?
Vai pra cidade. Vai pra cidade grande, arruma namoradinha lá.
A história se desenrola sobre isso. Só que tem uma terceira versão que ela é muito apimentada, tá ligado? Muito, como é, né, o nome bem... dessa categoria? Eroge, né? Um negócio assim, né?
Eti, eu acho, alguma coisa assim.
Eti, isso. Ela é muito Eti, tá ligado? Ela é muito apimentada. E daí foi cancelada, claramente, né? Mostrava as meninas com os peitos fora.
Também, né? Era demais ali, velho.
Era uma safadeza danada, velho. Aí isso passava na Band, cara. 5 da tarde.
5 da tarde, bicho. No horário da Malhação. Aí ganhava todo mundo que assistia Malhação, parava pra assistir.
Assistam Tenshimuyo, cara. Muito bom.
Porque a galera que assistia Malhação queria ver isso.
Todo mundo. É, todo mundo deixar de assistir Malhação, não. É o nosso nicho, né? Eu mesmo nunca deixaria de assistir os desenhos da banda pra assistir Malhação, pelo amor de Deus.
Mas teve a Malhação do Cabeção, que foi massa.
Tudo chato. Aí a banda eu esqueci mesmo, velho. Teve Dragon Ball, aí teve Tenchimuyo, teve Jibakunkun, né? O Buck. Teve mais alguma coisa?
Teve, mas realmente esses três foi o que me marcou. Aí não sei você.
Eu só lembro mais desses três.
Né? É, eu não lembro não de outros.
Próxima emissora.
E aí eu acho que aí, né? Acho que todo mundo já falou. Eu acho que aí chega na fase Globo, que eu acho que...
Pera aí, outro parênteses off. Né, tu tem que botar...
Existe não,
pô. Tem que botar a Rede TV, pô. A Rede TV passou... A Fullmetal passou uns desenhos também, pô, na Rede TV.
Rony, aí vai ficar Fullmetal extremamente...
Fullmetal eu coloquei na era internet, velho. No...
Beleza, tá bom então, vai.
Aí veio a fase Globo, que também foi uma fase, tipo, muito boa também. Porque passou... Principalmente tinha vários animes aí que era legal assistir.
Sakura
Card
Captor, melhor desenho.
É, tinha o Sakura, mas eu não gostava muito de Sakura. Tinha o Digimon lá, que Sakura, esse daí virou uma febre até hoje.
Digimon, nossa. Deixa eu falar um negócio sobre Digimon. Cara, eu ficava muito doido quando acontecia uma Digievolução, viu? Eu dizia, meu Deus do céu, não acredito. O que aparecerá a seguir?
Computação gráfica, né, Júlio? Na computação gráfica, mim, né?
Oxi, era, ué? Aí o bicho ficava girando lá, dava uma giradinha.
Uma musiquinha,
e depois se transformava.
Aquele riff de
se transformava num negócio totalmente diferente, pô. Era totalmente diferente as digievoluções comparado às evoluções de Pokémon, né? A evolução ainda era muito baseada. Na formato
entrava
anterior.
Um riff de guitarra, mas digievolução, né, meu amigo. Pra digievoluir.
Ué. Como é?
Entrava um som de guitarra quando começava a digievolução.
É, a musiquinha clássica lá.
Um solinho de guitarra.
Bota aí, Gelli, o momento da digievolução. Ué! Ué, ué, ué! Já!
E é o seguinte, rapidinho, e aí... Fora a trilha sonora da Angélica, né, também. Bota aí também essa trilha sonora aí pra rolar.
Haja trilha sonora aí, coitado. Coitado, 20 semanas pra ter terminar esse ponto.
Essa é ruim, velho. Olha, deixa eu dizer, pô, as duas coisas que eu lembrava de Digimon é rapidão.
Diga aí.
De Digimon eu lembro que a vozinha do... Como era o nome do Charmander do Digimon?
Agumon.
Lá? Agumon.
Agumon.
A voz dele era bem irritante. É. E lembro que também só tinha um Digimon que eu achava lindíssimo, que era o Angelmon.
Ah, então, isso era muito. Era muito discrepante, né? A digievolução desse Digimon, velho. Virava, era uma bolinha lá peluda e virava.
Um anjo.
Cara, é que na verdade medo. Depois nos outros Digimons no 3 e nos outros eles contam melhor como é essa mística aí dos Digimons aí por isso que eles têm essas evoluções tão diferentes aí, mas no começo eles não explicavam nada, só jogavam na cara mesmo da molecada aí do desenho aí, depois que eles explicaram de novo toda a mitologia de Digimon.
E sobre Digimon, eu acho que um dos filmes de anime que mais marcaram assim a minha vida foi um filme do Digimon, velho. É Digimon 2000, alguma coisa assim, o filme. Que é muito massa, velho. Muito massa.
A gente deveria ter começado falando sobre a Record, né? Sobre o Pokémon. Vai pular Pokémon?
Então, né? É que assim, Pokémon rolou nessa mesma época, né? Do Digimon.
É.
Ah.
Foi na Record. Foi na
Pokémon
Record,
era na Record. Repito.
Coexistiu junto com o Digimon, foi coexistiu. Coexistiu,
só que assim, Pokémon até hoje passa, né? Digimon acabou, aí tinha a fase nova, acaba, passa outra.
Começou com o Digimon na Angélica, Neto e eu saímos correndo do colégio pra ir pra lá pra casa dele assistir. E aí depois, quando estourou mesmo, né? Quando virou uma febre, aí a Globo comprou o Digimon pra tentar competir. E aí nessa época, mais pra frente um pouco, na época do Dragon Ball, só fazendo um adiantamento rapidinho, depois a gente volta, a gente ia correndo pra casa do Carlos, o Carlos que já foi citado em outros episódios aqui, porque o Carlos deixava gravando na fita... No
VHS, pô.
Ele deixava gravando...
Eu também gravava não, Dragon Ball.
A gente ia correndo lá pra assistir porque... Dragon Ball.
O Thales também gravava, às vezes ou eu assistia na casa do Thales ou na casa do Carlos mesmo.
mas geralmente dava tempo quando chegar e assistir. Pelo menos no meu caso, acho que eu ia mais rápido, sei lá.
Mas a gente gravava também, viu, Thalissa? Às vezes a gente gravava.
Gravava, mas...
Aí...
Geralmente eu chegava e tava passando, não... porque eu lembro...
A gente gravava tanto por cima da mesma fita, que hoje se assemelharia ao stories do Instagram, que era 15 segundos de cada episódio, assim, até começa... Até começar o episódio
certo. Mas aí, rebobinando, ninguém vai citar nenhuma experiência com Pokémon, não?
Não, Pokémon era muito massa, né? E, assim, a gente acabou... Porque videogame aqui sempre foi caro, né, no Brasil. A gente acabou conhecendo Pokémon, pelo menos eu, né?
Sim, todo mundo.
Primeiro o desenho e depois o jogo, né? Mas...
Também.
É bom dizer, né, que Pokémon vem... Pra quem não sabe, né? É. Foi... Não sei que público
é esse. Hoje o Ash é um homem de 50 anos.
Estilo Fly, criança, né? O Dragon Quest. A gente primeiro conheceu o desenho pra depois saber que é uma grande franquia de RPG.
É. Exato. RPG digital, né?
Exatamente.
E o Pokémon também era um jogo de Game Boy.
E aí, teve mais algum da Globo?
Aí, hoje em dia tá aí, firme e forte.
Tem essa curiosidade, né? De que o Pokémon veio antes, o Digimon copiou e tal. Só que nos jogos eles nasceram paralelo, tá ligado? Um ao outro. O Digimon também veio como uma evolução daquele Tamagotchi, tá ligado? Era uma espécie de Tamagotchi, só que você batalhava. E ele nasceu na mesma época ali que o Pokémon, tá ligado? Não foi uma cópia do outro, não. Foi duas ideias que surgiram paralelas.
Tanto... O Pokémon é de 99, né?
O jogo? Não.
O jogo é de 94, eu acho, 95, foi daí.
Aí o embrião do Digimon veio dali, de uma espécie de Tamagotchi que batalhava também. E aí depois todos os dois viraram animes, né?
O primeiro Pokémon, Júlio, o jogo saiu com o Game Boy original.
Foi, pô, preto e branco.
Então, quer mas dizer, ele saiu parece que branco, 10 anos, né? Depois do lançamento, pô, do Game Boy, pô.
Não, pesquisa aí. Pokémon Red e Green, pra ver.
Como vamos foi. Ver aqui, ó. Primeiro foi de 9... Deixa
eu
ver.
Red e Blue, os primeiros já.
Primeira vida. 96. Ah, 96.
Pronto,
nenhum, né? E o Game Boy é de 89. Então ele veio 7 anos depois do lançamento do Game Boy, pô.
É. 2 pra mais, 2 pra menos. A margem de erro aí. Um disse 98, outro disse 94. Foi 96.
É, fazendo.
É, e o Digimon é de 97, vi aqui.
Aí fazendo um parênteses.
Então o Digimon é uma cópia de Pokémon.
Aí fazendo parênteses, voltando um pouco rapidinho lá pro SBT, teve o só que não foi bem um anime, né? Que era o desenho do Mega Man. Aí eu não sei se aquilo era desenho ou anime.
É, se for, eu acho que tem que se ater a obras japonesas, porque aí tem Avatar, né? Que Avatar tenta emular um anime, né?
É, aí eu não sei direito, mas eu acho que pra fechar a fase Globo... Aí é uma experiência não. Só minha, que eu acho que ninguém mais
liga. Fechar, não, eu tenho várias coisas pra dizer sobre a fase Globo, peraí.
Eita merda, então... É. Não, é porque assim, além nós, então deixa eu fechar as minhas experiências principais. Que foi o Dragon Ball Z, a última fase. Teve o Digimon. E teve um que aí é só minha mesmo, que é o do Yu-Gi-Oh! Invocando o Exodia. Pronto.
Eita, Xanai.
Yu-Gi-Oh! Caiba, o Yu-Gi-Oh! Ficou mais famoso com a do Leão Lobo.
É que o Alni odiou a parte lá do Kaiba lá com cara de velho lá, sugada lá.
Eu achava não de Yu-Gi-Oh! Cara,
Yu-Gi-Oh! Só o Neto que... faz uma vergonha danada pra gente, velho.
Só eu que gosto, velho.
De jogar Yu-Gi-Oh! No celular, velho. Isso é de uma vergonha, eita, bicho.
Shame on you, né?
Tô no rank máximo lá, hein?
Mas ele ficou, o Yu-Gi-Oh! Ficou famoso por causa do Leão Lobo. Eu tinha as cartas e
foi
tal.
Foi
o Leão
Lobo não, pô. Foi o da Atena.
Foi o da Atena, foi?
Não, foi,
foi o não,
Leão,
pô.
Foi o Leão Lobo. O negócio de dizer que era... As mães tomarem
foi, cuidado. Foi, pô. Tava nada a ver.
O Leão Lobo, bicho. Foi o da Atena, pô. O da Atena disse naqueles programas Pinga Sangue lá que...
Que da Atena foi não, pô. Foi o Leão Lobo.
Então tá certo, então.
Caramba, põe aí, Ted, põe aí, o Leão Lobo, esculhambando com o Yu-Gi-Oh!
Não, peraí, primeiro faz um levantamento de quem, pode ser que os dois tenham dito, quem disse primeiro?
Ai, já pesquisei o aqui, Leão não foi Lobo, nem o Leão Lobo, rapaz. E não foi nem o da Atena, foi o Gilberto
pronto,
Barros.
Pronto, mas foi programa Pinga Sangue, eu só errei o apresentador.
Sim, mas Gilberto Barros foi o nome da peça, velho.
Foi.
Foi, já pesquisei aqui, tá?
Foi o programa Pinga Sangue, pô. Eu só errei o apresentador, tudo igual.
E aí, pronto, ele disse que era do demônio, né? Ele fez essa... categorizou dessa forma e minhas cartas foram queimadas.
Cara, sobre a Globo, Dragon Ball a gente já falou bem, né? Dragon Ball apareceu lá, Trunks, gosto muito de Trunks.
Fase Cell, fase Androids, fase Majin Buu.
Não, pô, foi fase Majin Buu, fase Cell foi ainda na Band.
Foi na Band.
Mas enfim, antes de falar do Digimon, eu tenho histórias peculiares. Mas tinha um desenho que passava, cara, que eu gostava muito e eu, no mesmo esquema, sempre perdi o horário de assistir ele. E dessa vez eu não tava gazinhando aula não, que foi nas férias que ele passou. E se chamava Popolocross, cara.
Ah, era um desenho Popolocross. Eu lembro do Popolocross. Lembro, mas eu não gostava não, era muito infantilizado o traço.
Era um traço muito bonitinho, os bonequinhos pequenininhos, pareciam chibis assim, sabe? E aí esse principalzinho tinha... E a essência de um dragão estilo Fly, assim, um negócio assim. Aí tinha uma princesinha, tinha um cara estilo Robotnik que sempre tentava raptar a princesinha. Enfim, era de fato bem infantilzinho, assim. Só que me encantava muito o quão meiguinho o desenho era, tá ligado?
E eu assistia não gostava.
Ele. Assistia ele sempre perdendo muitos episódios, sempre sem entender o contexto. E eu nunca peguei o nome, porque é quase um trava-língua, né? Popolocross. E aí eu passei anos, cara, caçando esse desenho, anos sem saber o nome, até que eu descobri Popolocross. Tem um jogo, eu não sei qual que originou primeiro, mas tem um jogo, Popolocross.
Acabou.
Eu lembro desse anime, mas eu não gostava não, que era muito infantil, muito...
Acabou o Globo, acabou, meus não, amigos. Peraí,
pô, Júlio, velho.
Acabou o Globo.
Não, acabou não.
Rapaz, bicho, velho.
Tinha Sakura Card Captor, desenho de menina, né?
Deixa Sakura pra
literalmente
lá.
Literalmente categorizado, homem, como desenho de menina, só que é maravilhoso, cara. Como é que chama, né, esse desenho, que é desenho de menina?
Shoujo.
Que é de romancezinho,
desenho de bruxa mágica, de bruxa mágica.
Aí, é?
Marro Shoujo, né?
Aí já não sei.
Sakura Card Captor era massa, velho. O que mais me encantava, assim, Sakura Card Captor é porque eles tinham a atenção de todo episódio botar roupas diferentes, tá ligado? Os personagens não tinham o mesmo kimono estilo Dragon Ball, tá ligado? Todo episódio os caras estavam com uma roupinha diferente, achava isso massa no Sakura Card Captor. E tinha... É feito pela Clamp, né? Então tinha várias questões sobre homossexualidade, coisas do tipo. Era bem interessante. Tratava de várias questões massa o Sakura Card Captor.
Eu era aí adolescente, falando... eu não tinha essa visão não, eu só olhava outras coisas no Sakura Card Captor, mas é não, melhor pô, não falar não.
O Yukito, aquele menino de cabelo não, branco, pô, o Yukito, ele era um ser mágico, tá ligado? E aí a Sakura tinha uma admiração muito grande por ele, não entendia por quê. E tinha aquele menininho chinês, que eu não lembro o nome dele, que ele também tinha uma admiração muito grande pelo Yukito, tá ligado? Aí dava a entender que eles eram apaixonados pelo Yukito. Só no final da primeira temporada que descobre que essa admiração muito grande, essa paixão platônica, é porque o Yukito exalava muito poder, tá ligado? E como eles tinham poderes mágicos também, esse poder atraía eles ao Yukito. Mas é muito interessante, tem uma parte do irmão da Sakura, que ele tá fazendo um movimento clássico no Japão, que é o garotinho botar a mão assim na parede e imprensar a menina contra a parede, tá ligado? Isso é um movimento clássico de paquera, assim. E aí tem um episódio que a Sakura tá sentada no pátio e vê ao longe o irmão dele, o Toya, o irmão dela, né, o Toya, imprensando o Yukito numa árvore desse mesmo esquema, assim, tá ligado? E aí a Sakura só vê a boca deles falando, mas não escuta o som, porque ela tá distante. E aí pra nossa cultura a gente não entende o que é que tá sendo tratado ali, né?
Acabou o Globo. Aí, pô,
nossa cultura a gente não entende o que é que tá sendo tratado ali, mas pro Japão fica muito claro que ali existe alguma espécie de relação homossexual, tá ligado? Isso é massa.
Homoafetivo.
Aí, Digimon. Digimon tem duas histórias muito boas.
Existe não esse cara.
A primeira é que eu gostei muito do Digimon 1, porque diferente do Pokémon, cada personagem ali tinha um dilema pessoal, tá ligado? Tinha um dilema pessoal muito forte. O Patamon, por exemplo, de ser o único Pokémon que não evolui, o único Digimon que não digievolui. Que não serve pra nada, ele só solta uma bolinha de ar, tá ligado? Não serve pra nada. E aí ele se torna o Digimon mais poderoso, o único capaz de destruir o chefão da primeira saga, tá ligado? esses dilemas que existiam eram muito bons. Cada um tinha um dilema interessantíssimo, assim. Eles ganhavam uma espécie de medalhão do poder, não era, Neto? Um medalhão do fogo, uma
ilhação. Ah, passando rapidamente, pô, por cada um. Senão a gente... Eu tô quase dormindo agora aqui.
Pronto, velho. Então...
Não existe, então, não, esse então cara, pô. Ele se debruça demais.
Pra resumir essa primeira parte, é isso. Eu gostava. Anime, Digimon era muito mais interessante que Pokémon, porque as histórias engrandeciam as personagens, tá ligado? Eles tinham dilemas pessoais. E a outra coisa é que o Digimon 1, eu perdi alguns episódios porque tava indo pro colégio. Quando anunciaram Digimon 2, eu faltei um mês no colégio, não fui pro colégio, literalmente, pra assistir Digimon 2 inteiro, a primeira saga. Aí tem o Imperador Digimon, né? E quando acabou essa primeira saga do 2, do desenho 2, que eu voltei pro colégio, a professora de português nem lembrava de mim, achava que eu era novato, tá ligado?
É, eu lembro, eu toda vez eu sento, eu já sabia de tudo isso, porque isso tava faltando. Que agora, cadê o Raoni?
Isso virou o que hoje a gente chama de meme. Isso virou um meme do Raoni.
E aí o Neto amigo, e o Gordo, o Neto e o Rafael malvado, ficaram mangando, véio, de mim, dizendo que eu era o Imperador Digimon, porque na história o cara sai do mundo real, vai viver completamente dentro do Digimundo. Esse Imperador Digimon, e foi basicamente eu parei de viver no mundo pra ficar assistindo Digimon. Não, e eu faltei um mês no colégio pra assistir Digimon.
E aí, quando saiu, começou a fazer filhos por aí.
Enfim, galera, nós temos ainda muito a tratar sobre animes na era que vivemos agora, na era da internet, na era que não dependemos do Silvio Santos nem do Roberto Marinho decidindo quando é que vai passar e quando vai passar e qual episódio vai passar.
E nem a ordem.
Agora nós temos a nossa demanda e tudo.
Eita, Shanaya. Sob a
nossa demanda. É. Temos o
poder. Death Note.
Os melhores animes vem na próxima parte. Não,
peraí, os melhores animes é desmerecimento, né? Demais. E Fly?
Os melhores.
A gente sabe a letra de Fly todinha. A gente sabe a letra de Fly todinha, pô. Os melhores, sai daí que esculhambação. Não corroboro dessa opinião, que fique claro.
Pelo amor de Deus. Olha. Então, na próxima, a gente continua aqui esse assunto, já no próximo cast, beleza? Prometemos que o cast 11 será Animes Parte 2.
Se nenhum membro vier drogado gravar o cast, pode ser. Porque da última vez que a gente demarcou que próxima semana vamos tratar desse assunto, membros vieram drogados e a pauta não fluiu.
A gente pode gravar amanhã ou a partir 2.
Segunda-feira, amanhã tem que trabalhar.
Encerrando então esse cast aqui com a indicação de música do Júlio. E aí, Júlio?
Com que música hoje, nos brinda? Hoje, galera, vê que interessante, né? Vai hoje botar Fly eu botei pra uma tocar. Música de anime no. Não, aí é só eu, Raoni. Só um momento.
Licença, vamos dar uma porrada no Raoni aí.
Licença, velho.
O Júlio ficou adiantando a pauta o tempo todinho, pô, querendo correr. Sai daí, Júlio.
É porque eu queria ir pro meu domínio, velho, pra minha área. Que meu domínio,
bicho ansioso na bucha, velho. Não é a parte 2. Se eu estivesse na cadeira, se eu estivesse no sofá, eu tinha
dormido. Parte 2 vai dar apreciar.
Parte 2 vocês participam mais. Tratado sobre cada episódio.
É o
Raul Nipo,
ele não fala do anime, não. Ele fala dos personagens, ninguém sabe nem os nomes dessa galera.
Meu irmão, vai chegar no Naruto, a gente tá lascado, velho. Que não sabe
o nome dos personagens, sai de aí.
O Raul vai querer fazer um episódio pra cada episódio. Um episódio do cast pra cada episódio do Naruto, pô, não sem pular nem os filas, velho.
Ah, pô, Naruto, eu vou me debruçar profundamente sobre Naruto, tô logo avisando.
Eu falei de Dragon Ball de uma forma bem abrangente, dizendo que eu gostava dos torneios e tal, não falei, eita, é massa aquela cena que o Piccolo, não sei o que.
Não, vocês, quando chegar em Naruto, vocês podem ir dormir e me deixar sozinho aqui falando, depois vocês voltam, eu falo pelo WhatsApp, aí vocês voltam, eu ligo pelo WhatsApp, vocês voltam.
Oxi. Olha, a música de hoje, né, então, assim, homenagem ao meu amigo Neto, que me apresentou em meados de 2000 e tanto lá.
Daft Punk,
One More Time!
Oh yeah. One more time. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and one more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free.
Da hora essa bandinha.
Vamos lá, todo mundo tomar doce.
Sei nem o que é, mas tô comemorando aqui. Tal qual o Salope lá do episódio.
É massa, velho, essa musiquinha. Ó. Aliás, essa música também apareceu no anime do Daft Punk. Foi muito legal.
Exatamente, Interstellar 555.
Exatamente, mas isso aí a gente pode entrar na era internet. Coloca ele aí, Júlio, quando você for falar do...
Beleza, deixa
topzera,
comigo.
Topzera, galera. Falou, até a próxima.
Abraço. Tudo trouxa aí, mano. Tudo trouxa. Não gosto de vocês, não.